Sejam bem-vindos a mais um Tricô de Paz, o podcast de La Paternidad Supimpa, mas escuchado en el Colombia. Eu não sei se eu falei certo, deve ter uma merda, mas é isso aí. Eu sou o Jean Queiroz, do Paizinho Vírgula, e hoje é dia de pegar o nosso teco-teco Supimpa e ir lá pra Colômbia.
Então, se a gente tem ouvinte colombiano... A gente tinha. Não, com certeza
o
acabou.
O pessoal já deu, já acabou. E cancelou a assinatura.
Não, a galera é de boa. A galera é tranquila.
Eu tô pensando se eu falo espanhol ou não. Eu não consigo nem falar em português direito, né? Eu vou ficar aqui no meu. Aqui, Victor Urives, tendo uma noite supimpa com convidados brasileiros, português, não. Colombiano, com tudo tá. Que eu não sei de onde é que ele é, mas
você
ele é brasileiro.
Já enrolou, já estragou a sua apresentação, mas tudo bem.
Tudo
obrigado.
Bem.
Meu nome é Thiago Berto e a gente tá começando aqui um tricô muito supimpa, muito maneiro, com a galera do mundo, né? Uma pessoa, é uma coisa que eu queria ser.
Tá bom, então. Temos aqui um convidado supimpa. Se apresenta aí, Felipe.
Olá, pessoal. O nome disso é Tricô de Paz, minha gente.
Oh! Olha o trocadalho.
Eu sou o Felipe Teixeira. Estou aqui para falar de coisas paternais.
Boa. Então, no episódio de hoje, você que está ouvindo aí, a gente trouxe o Felipe Teixeira lá do podcast On Them, o nome disso é Mundo, e ele vai falar um pouquinho, porque ele vivia na Colômbia, agora ele está no Brasil, mas ele vive em vários lugares do mundo. Ele é um cara viajante, mas ele é pai fresquinho, então ele vai contar um pouco sobre a experiência dele sendo pai fresquinho, mas só depois dos recadinhos do Tricô.
Tadinhos do Tricô.
Vamos começando então os nossos recadinhos do Tricô. E o primeiro recado você já conhece, né? Nossas redes sociais pra você tricotar com a gente, aquela coisa maravilhosa. É tudo / Tricô de Paz. A gente tá no Facebook, no Twitter, no Instagram. Segue a gente lá, pô. Manda amor pra gente. O primeiro recado que a gente quer dar pra vocês é referente a uma coisa que nasceu no nosso último episódio, lá no 30, que é o especial Dia dos Pais. Então foi lá que nasceu o nosso primeiro grupo de apoio pra pais, tá? A gente teve uma pergunta de uma ouvinte nossa. Beijo, Raquel! E ela perguntou pra gente por que é tão difícil o homem buscar apoio e se encontrar e fazer, né, redes de apoio. E a gente decidiu tomar isso pra gente e criar o primeiro grupo de apoio para pais por pais. Que nasceu aqui no podcast, mas é muito maior que o podcast. Você vai lá, é um chat no Telegram e já tá lindo, já tá cheio de gente. Tem quase 60 pessoas na hora dessa gravação que a gente tá fazendo. Assim, já teve gente relatando, chorando, já teve gente pedindo apoio, gente sendo acolhida, gente tomando choque de realidade. Tá lindo demais a capacidade que homens sensíveis e pais sensíveis que estão dispostos a mudar a sua masculinidade, a mudar a sua forma de paternar. Tá lindo. Tá todo mundo se apoiando, tá todo mundo crescendo juntos. E eu quero que você também faça parte disso. É um grupo que não tá vinculado aos apoios, aos apoiadores supimpas, né?
Nem a ouvir o podcast.
Nem a ouvir o podcast. Então, se você tem amigos que não ouvem podcast, mas que, pô, você acha que o cara tá no caminho, que ele precisa da nossa ajuda, precisa de um apoio, cara, manda o link pra ele, tá? O link vai estar no post, mas o link também é super fácil de você escrever. É paizinho.com/paternidadesupimpa. Esse link já vai te levar direto para o nosso chat no Telegram. Você entra lá e vai ver que coisa maravilhosa que a gente está construindo junto.
E vou mandar um recado especial para a nossa amiga Tammy Waterman.
Waterman!
Que é, ela tem nome de super-heroína, né, cara?
É, tu já falou isso, a piada é velha.
É, mas eu gosto de falar de várias vezes. De várias vezes.
Tá certo, então.
E só para avisar, Tammy, que vai ser respondida. Em breve. Então... Assim, você pode fazer tipo consignado, você pode já ir lá já dando 5 estrelas, que aí, assim que as suas 5 estrelas entrarem, a gente responde. Eu respondo, né, no caso.
Cara de pau, nós trabalhamos.
Mas olha só, além disso, é bom você sempre saber que a gente tem o bot do Paizinho. Lá no Facebook tem um bot do Paizinho. Se você for em m.me/paizinho, você vai estar assinando um serviço de notificação pelo inbox do Facebook. Tudo que tiver de novo lá, você vai receber bonitinho, lindamente. E pode deixar que eu configurei o bot para ele não ficar mandando mensagem toda hora para você. Então, ele só vai mandar ali pelas 5 horas da tarde. Tu vai receber um aviso do que saiu naquele dia. Então, pô, maravilha. É até um bot educado que não manda mensagem de madrugada, né?
É.
Tá na hora da gente atualizar a nossa galera e atualizar vocês, porque vocês não sabem nada do nosso podcast. Apesar de estarem aqui.
Vocês não sabem de nada, não. Ouvi todos os 30 episódios. Sabe de nada do podcast.
Não, mas você não sabe quantos revisos a gente tem, você sabe?
Ah, sim, entendi.
Não sabe, tá vendo?
É, mas olha só, isso eu também não sei.
Tamo junto, hein, galera?
Então, a gente hoje tem um somatório incrível e maravilhoso de 147 reviews no iTunes.
Nossa.
Eu gostaria de mais...
Eu fiquei sem voz.
Ah, então tá bom.
Eu fiquei sem voz. Embasbacado.
Estupefacto.
Oh.
Maravilha.
Mas e 147?
No mundo.
No mundo.
No mundo. No Brasil, não. No mundo.
Chegou a dar um frisson.
Não é?
Né?
Cara, é muita coisa. A gente tem 147 reviews. Então, agradecer a todos vocês que mandaram seu carinho pra gente lá. Tirando, é claro, aquela uma única avaliação 4 estrelas do nosso querido Alan Patrick, que não muda de jeito nenhum o review dele, mas continue dando 5 estrelas pra gente, e se você quiser, é super mole. Se você tem um iPhone aí, qualquer coisa com iOS, é só você ir lá no aplicativo Podcasts, e aí você vai lá e pá, review, avaliações, 5 estrelas, beijo no ombro, ouça Tricô.
Eu acho de verdade que o Alan Patrick...
Não gosta mais da gente.
Não, eu acho que ele vendeu ou perdeu o iOS dele e hoje tem um Android.
Foi assaltado.
Então ele não pode mais, ele não tem mais acesso ao iTunes.
Porra, ele teria mandado e-mail assim, modificar. Galera, foi mal, galera, fudeu aqui.
Avisa a gente, Alan, por favor. Explica pra gente o que tá acontecendo.
Conta essa história pra gente. Inventa uma mentira. Não fala que a gente ainda merece 4 estrelas. Ah, e outra coisa também é que, né, o Berto tá muito interessado nisso, nós estamos nos aproximando da marca de 100 reviews no Facebook.
Porra, aí, tá vendo?
93 reviews no Facebook.
Tá vendo? Um crescimento, como? Extremamente satisfatório. Por quê? A gente não tinha...
Nada.
Nada. Zero. Há quantos podcasts atrás? 4?
É, acho que sim, é pouca coisa.
Ou seja, 2 meses atrás, um crescimento... Interessante.
É, mas você tá feliz, Berto? Você tá
satisfeito? Ainda não, satisfeito? Eu tô putaço. Eu tô putaço porque a gente não atingiu a marca de 10% de reviews.
E peraí, mas acho que a gente tem 1.400 curtidas, a gente tá perto.
Falta pouco, hein?
Não, falta pouco.
Aí quando chegar não, meta...
A gente, olha só, você tem que parar a gente tem 1.700, eu acho.
Hã?
Acho que são 1.700.
É? Não, não é? Sei.
Eu não lembro.
Ok. São 10%.
É, ainda não chegamos a 10%. Ainda não chegamos.
Mas quando atingir a meta, o que a gente faz com a meta?
A gente dobra a meta.
Aê. Então, olha só, se você quiser também ajudar a gente, avaliar a gente lá no Facebook, é só ir na nossa página do Facebook. facebook.com/tricodepaz. Eu acho que é /reviews. Não sei, mas você vai ver lá avaliações, clica lá e avalia a gente também. Tem uma pessoa lá que tá querendo ficar famosinha também, que nem o Alan Patrick, e botou 4 estrelas lá naquela porra no Facebook. E não mudou.
O que a gente faz?
Ignora. Não vou suar. É, dessa vez a gente vai ignorar. Ah, cara, olha só, faz tempo que a gente não fala também no mapa dos tricoteiros, então sim. Vou lembrar vocês que existe um mapa dos tricoteiros, que é tipo um mapinha que as pessoas se marcam lá, nossos ouvintes. E a gente fica vendo onde é que tem galera na Croácia, tem galera na Nova Zelândia, pô, tem galera na Toca do Hobbit.
Eu tô com saudade de um personagem do nosso mapa.
Qual?
Nosso querido amigo português.
Caraca!
Nosso querido amigo português.
Barba Brava.
Exatamente.
Caraca, é verdade. Qual era o nome dele, hein?
Acho que era Tito.
Tito!
Não era Tito?
Tito. Porra, fala com essa porra, cara.
Era nosso grande amigo Tito.
Tito, você tá ouvindo a gente, cara? Manda um e-mail pra gente, tá com saudade.
Tô com saudade. Manda um abraço pra cá.
Ah, então, pessoal, olha só. Outra coisa que é importante a gente falar também, além dessa palhaçada que, eu vi, que o Thiago fica falando aqui, é o seguinte, você gosta... Mas gosta muito da gente. Se você acha a gente muito legal e gosta muito do nosso trabalho, você pode ajudar a gente financeiramente, cara. E aí você pode ajudar a gente mensalmente com qualquer valor que não vai machucar o seu bolso, tá? Então assim, se você quiser, o link tá na descrição, tá bom? É apoia.se/tricodepaz. Você vai lá ver quanto encaixa no seu bolso, tá? Sabendo que com 15 reais, a partir de 15 reais, você tem um monte de recompensa maneira. Você entra no nosso chat supimpa.
Você entra no ambiente... empreendedor disponível para a criação de novos podcasts.
Olha só, isso aí, tá vendo só? Você vai entrar lá, vai entrar no chat do WhatsApp, vai entrar no grupo do Facebook, nosso grupo secreto que a gente discute sobre várias, não só questões do podcast, mas a gente discute também desconstruções que a galera vai vivendo, então virou um grande grupo de amigos. E a parada ficou tão legal, essa comunidadezinha que a gente criou, que as pessoas estão começando a marcar de se encontrar na vida real.
Oh,
yeah. Né? Lá em São Paulo tem um monte de gente que está se encontrando, que é ouvinte somos tricoteiros supimpas de São Paulo.
Os pais supimpas e as mães sinuqueiras, né?
Isso. Pois é. Tem também aqui no Rio, né? Tanto é que nosso grande amigo Pedro Gurgel, Beijos de Luz, veio aqui pro Rio, encontrou todo mundo.
Fez uma chacota comigo lá na loja.
Foi no trabalho do Berto. E a gente assustou ele.
Vocês encontraram ele. Ele foi me encontrar.
Ah, não. Vocês estão entendendo? Eu não acredito que ele...
Vocês estão entendendo?
Tá bom,
a importância.
Enfim, tá.
A importância é essa. Okay. Posso falar o livro?
Fale.
Ele deu pra gente o livro do Pequeno Príncipe contado em cordel.
Pô!
Gente, é muito
que bom. Maneiro. Que maneiro! Que legal!
Quando é que vocês verão? Daqui a 15 dias.
Ou se eu passar na sua casa por algum motivo.
É, você pode ir lá em casa. Eu não vou passar aqui, não.
Eu tenho a chave da casa do Vitor, então eu vou lá pegar o livro.
Tá bom, tá ótimo, então.
Ele tem a chave lá de casa.
Então tá vendo só, tudo isso você tem acesso quando você começa a apoiar a gente financeiramente.
Menos a minha casa.
Então, né, se você quiser ajudar a gente, apoiar a gente financeiramente, você vai ter acesso a todas essas coisas bacanas que a gente está construindo juntos. E de quebra, ajuda a gente a crescer e se manter enquanto esse projeto Supimpa de podcast paternidade.
Então, se vocês apoiarem o suficiente para eu poder voltar a morar sozinho com a Maíra... Eu juro que deixo um quarto pros Supimpas que quiserem visitar o Rio.
Pronto, aí.
Olha.
Olha, tá vendo?
Não, é sério.
Aí, ó.
A gente já tinha a cultura de fazer couchsurfing. Pra receber Supimpa, então, vai ser perfeito.
Maravilha. Tá tudo certo. Pra gente ir finalizando aqui os nossos recadinhos Supimpas, é sempre importante falar pra vocês que esse podcast ele existe também porque outras pessoas, muitos Supimpas, estão envolvidas. Então a gente tem a nossa equipe, que é composta pela Ana Clara, que é a nossa editora, o Renato Costa, que faz as vitrines dos episódios, o Ney Costa, que ilustra as nossas hashtags, e também o Leandro Oliveira, que faz aquele teaserzinho maroto que você usa pra divulgar pra todo mundo no nosso episódio. Um beijo pra vocês, gente. E agora a gente pode ir lá diretamente pra nossa leitura de e-mails. Mas se você, obviamente, quiser não ouvir, vai perder, porque tem muito e-mail maneiro. Mas você pode ir diretamente para...
34 minutos e 15 segundos. Não importa o lugar do mundo, você pode entrar no nosso grupo do Telegram e conversar com outros paizinhos.
Leitura de e-mails!
Vamos começar mais uma leitura de e-mails. E... Vitor, você quer falar alguma coisa, meu amor?
Quero sim. Isso, puta, cara. Olha só. Essa semana agora, lembrei de Thaís Rolim.
Thaís Rolim?
Isso. Sinuqueira. Porque... É, a Sinuqueira. Porque...
Aí eu não conheço.
Não.
Só a Thaís Berto.
Ah, se fuder.
Ah.
Aí nisso, o que acontece? Eu imagino que ela seja tipo Renata, que é voadora de pantufo, caralho. Parada é faca no baço. Aí nisso, eu tava lá, né, todo pimpão aqui. Porra, que eu sou paizão de foda. Sou pai pra caralho. Eu não preciso de listinha. Minha filha em casa, ó. Eu levo ela do jeito perfeito e tudo mais, né? Mó bancão aqui, né? O que acontece? Meu irmão, eu não consigo fazer uma mochila decente da Eva. Sem sacanagem. A última agora, eu levei o mega esporro, obviamente, por isso, né? E com razão. Fui fazer a mochila da Eva. Peguei fralda, lenço, comida, preparei a comida, peguei a bebida, fiz tudo direitinho, pá, arrumei a mochila, não sei o que lá, peguei a roupa, fechei. Digue disso, foda. Aí chega a Renata. Aí chega a Renata, foi conferir a minha mochila. Aí ela, porra, Vitor, pegou roupa suja? Meu irmão, peguei roupa suja, cara. Eu não percebi.
Que isso, cara, só de sacanagem.
Eu sou um paizinho de merda. Como é que pode? Quando você acha que tá abalando, você erra na coisa boba. Aí eu lembrei, se eu tivesse feito a lixinha e fosse pai de lixinha, passava menos de vergonha.
Tá vendo só? Ficou tirando moralzinha?
Tirei moralzinha, me fudi.
Eu cheiro a roupa.
Não, eu não fiz nada. Eu olhei a roupa, tava bem dobradinha. Tinha calça jeans e tinha macacão. O macacão eu sei que tava limpo. Eu falei, não, tem aqui um tecido jeans, então é macacão. E tá limpo. Eu nem me deu trabalho de olhar. Gente, que pai de bosta que eu sou.
É assim. Se tá na gaveta, tá limpo.
Parte do pressuposto.
Tá,
né?
Limpo. Não, se tá também, na não, gaveta, falar, tá limpo. Acho.
Não, não tava na gaveta, não.
Ah, então tá.
Se tá na gaveta, tá limpo. Se não tá na gaveta,
caralho,
vai pro nariz.
O Vitor pegou a roupa no cesto de roupa suja e falou assim, porra, deve tá limpo isso aqui.
Eu vou dar uma de Thiago Berto e vou explicar detalhadamente.
Ah, não.
A gente trouxe a mochila de volta da casa da minha mãe. Eu achei que a roupa suja tinha ficado na minha mãe e a roupa limpa tinha vindo com a gente.
Mas por que diabos ia ficar na casa da sua mãe, cara, roupa suja?
Não, porque a gente fica trocando roupa.
Ah, tá.
Fica lá, fica aqui, fica lá, tá. Fica aqui, lava lá, lava lá aqui. Enfim, Thaís Rolim, eu sou um pai de bosta, mas eu vou melhorar.
Esperamos. Vamos estar aqui cobrando. Então vamos finalmente começar a nossa leitura de e-mail. A gente ficou aqui 5 minutos conversando e nem começou a ler e-mail. Só quero lembrar vocês novamente de que, assim, a gente tem uma mini regra, porque, assim, felizmente a gente está recebendo muitos e-mails. Então a gente criou uma mini regra para leitura de e-mails, para a gente tentar ser o mais coerente possível, que é, a gente tenta ler o máximo possível dos e-mails sobre o episódio anterior até o dia, obviamente, da nossa gravação. Então, se você, se você quer ser lido, você quer ser famoso no Tricô, então você tem que saber que a gente grava às quartas-feiras, na semana anterior da publicação do episódio. Então, se você quer mandar um e-mail e quer que ele seja lido, você tem que mandar até a quarta-feira. Tá legal?
De tarde.
De tarde, porque a gente monta a pauta. A gente não, eu, né?
Por Sim, favor. Você. Ué, é pago pra isso?
É, tá bom. Vamos lá, então. O primeiro e-mail é do Leonardo Miranda. Olá, super celebridades de podcast de nicho familiar, subnicho, paternidade supimpa. Tudo bem com vocês?
Isso entende.
Ele definiu bem a nosso, né? o nosso range de atuação. Meu nome é Leonardo Miranda e sou pai de um casal, Bernardo de 4 anos e Letícia de 2. Eu e minha esposa, Patti, tentamos criar as duas crianças de forma menos machista e preconceituosa possível, lutando contra constantes ondas de preconceito e definições de coisas de menino e menina que aparecem na escola, no, com os avós, dos tios, etc. Em especial para Lelê, temos falado muito que menina pode fazer tudo o que menino faz. Quer lutar Kung Fu ao invés de fazer balé na escola? Isso pode. E por aí vai. Certo dia, a Lelê anunciou desesperada. Quero fazer xixi! Como ela está no processo de desfraude, isso significa para nós largar tudo, cuspir o bocado, deixar a panela no fogo e correr para o banheiro, pois a enxurrada vem em poucos segundos. Sei bem como é, cara. A Paty pulou do sofá, agarrou a Lelê e já ia colocando ela sentada na privada quando ela foi surpreendida. Quero fazer xixi de pé! Peraí, tem um parênteses aqui. Se forem ler esse e-mail, façam voz de menininha de 2 anos e alternem com a voz da mãe. Leonardo, você tá de sacanagem.
Faz aí, eu vou tentar fazer a mãe, vai.
Ai, caceta, vamos lá.
Quero fazer xixi de pé!
Não, filha, você é menina grande, tem que fazer xixi sentada na privada.
É uma mãe com dor de garganta, ela tá meio rouca, tá ruim.
Tá bom.
Vou fazer xixi igual meu irmão.
Enquanto falava, ela se esticava, colocava a perereca mais pra frente que conseguia e ficava com as duas mãozinhas, como se estivesse segurando o pinto.
O seu irmão tem piu-piu. Por isso ele faz de pé.
O papai falou que menina pode fazer tudo que menino faz.
Pronto, a Paty não tinha o que argumentar. E sabendo que o tempo era curto, já se preparou psicologicamente para limpar o chão e deixou a pequena ter a sua experiência.
Ok, faça seu xixi de pé.
Tá uma merda.
Lindo isso.
Gente, é o que tem.
Óbvio que foi a molhadeira generalizada. E depois, quando a Paty estava dando banho nas duas crianças, ela aproveitou para mostrar as diferenças anatômicas que facilitavam o Bernardo fazer xixi de pé e que dificultavam ela de fazer o mesmo. E antes que vocês me julguem por não ter feito parte do time de limpeza durante o ocorrido, é que eu cheguei em casa horas depois e só ouvi a história morrendo de orgulho de termos conseguido plantar uma boa sementinha feminista já aos 2 anos da Lelê.
Foda.
É, você chegou orgulhoso porque não foi tu que teve que limpar o mijo, né? Eu não ia estar tão orgulhoso de achar uma piscina de xixi, eu não ia estar muito orgulhoso, não. Aí ele continua aqui, então, quer dizer, finaliza, né? Aí ele finaliza aqui o e-mail, abraços e continuem com um ótimo podcast. Vou usar o fato desse e-mail estar sendo lido, se for, para tentar incluir o hábito de podcast na Paty, que só ouve bem raramente quando coloco para tocar no carro e baixo o pino da porta dela.
Ou seja, fudeu, ela vai ver nossa imitação de Paty com a minha voz e vai...
Perdemos.
Nunca mais ela vai querer ouvir o podcast.
Mas, muito bom... Não sei se vocês perceberam, mas eu abri uma exceção para esse e-mail aqui que não tem a ver com o último episódio, porque, cara, essa história é sensacional.
Sensacional. A história é de 6 de julho.
Pra você ver como você tá atrasado.
Nossa, Vitor.
Tchá! Hadouken!
Próximo!
O próximo e-mail é do Rodrigo Pimentel da Cruz. Porque vai que pode ter outro Rodrigo Pimentel, a gente tem muitos ouvintes.
É verdade.
Puta que o pariu! Que episódio supimpa! Rede de apoio de pais, que iniciativa do caralho! Minha única rede de apoio até começar a acompanhar o Tricô era um amigo. Isso é incrível e absurdo, não ter com quem conversar. Vamos plantar a sementinha do bem e multiplicá-la. Quem ainda não entrou no grupo, entrem. É foda. Sobre o mercado de trabalho, o pai visto como incapaz pela sociedade e pai solo são dois padrões que devem ser quebrados. Machismo e falta de atitude. Não adianta nada jogar a culpa de ser considerado incapaz na sociedade se você não faz nada para mudar a visão que os outros têm de você. Não que isso importe de alguma maneira, mas... Então, macharada, homões da porra, super pais, vamos tomar vergonha na cara e assumir mais e mais responsabilidades com nossos filhos e deixar de mimimi. E falo isso por mim também, não estou julgando ninguém não. Um abraço supimpa para todos.
Valeu, Rodrigo. Obrigado aí, cara, pelo teu e-mail. E obrigado por fazer parte do nosso grupo de apoio lá.
Obrigado pelo e-mail.
O próximo e-mail, apesar de ter palavrões e o boca suja de seu Thiago, eu vou ler agora.
O e-mail é do El Pablo. Pai... El Pablito.
Não,
né?
Pai Blito.
Pai Blito, El Pai Blito.
Pablo Maciel. Puta que pariu, que episódio foda. Bagurizada, fiquei bem faceiro de ouvir, logo neste episódio sobre o Dia dos Pais, a leitura de e-mail que enviei. Confesso que já estava esculachando o Victor, tipo, eu, que não responde os e-mails.
Não responde mesmo, não.
Desculpa, gente, eu tenho vida, tenho vida.
Ah, tá, a gente não.
Não.
Tá, leu risos.
Risos, 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 sir.
Ah!
E foi mal, Alberto, a brincadeira, mas perco amigo, mas não perco a piada.
Não, tá de boa, a gente leva bem. Um dia você vai ser zoado de volta, mas tá tranquilo.
Buenas Irmandades, Supimpa. Mais uma vez, me enxerguei a cada depoimento deste episódio. Infelizmente, ainda é muito difícil a ideia da paternidade ativa dentro das instituições. Já fui discriminado algumas vezes por priorizar a minha presença nas rotinas de Pietro e faço questão de ir ao pediatra para saber tudo sobre o desenvolvimento do filhão. Esse assunto me remeteu ao primeiro episódio do Tricô, que apesar de ser piloto, e uma bosta, a qualidade ser prejudicada pelo equipamento e blá blá blá, que sei que vocês vão comentar isso, e foi mesmo, cara.
A gente é muito previsível, né?
Né? Risos, 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 sir.
É a versão estendida dos risos, risos, sir.
É, olha que eu conto mesmo, pode conferir. Sobre a relação com a barriga que não tive também, mas inclusive na gravidez a situação era caótica de conseguir a liberação. Vou contar uma situação que passei um pouco antes de Pietro nascer. Vou contextualizar. Vai lá, Pedro Thiago Berto.
Vou Bertar.
Vai Bertar. Vamos Bertar. Sou geógrafo e minha carreira sempre seguiu a linha de participar de projetos de licenciamento ambiental. Atualmente, eu trabalho com estudos indígenas, de terras indígenas do Pará. Em termos profissionais, é uma baita oportunidade. Passar 40 dias na selva, vivenciando diferentes culturas, etnias e tudo mais. Além de uma... Aquela mosquitarada que fura até jeans, né?
Borrachudo, né?
Borrachudo. Aquilo ali é pneu usada.
Pneu usada, cara. Que isso? Que isso, cara?
Se eu for... Eu que sou alérgico, se eu vou pra mata dessa, eu saio de lá rolando. Não é uma bola.
Né? Pois é, coisa desse nível. Mas ei que a Lady Murphy me pregou uma peça. Um mês antes do provável nascimento do filhote... Isso pelas contas malucas de semanas que eu nunca consegui contar e também porque o nascimento teria que ser uma cesariana porque o guri não encaixava porque era muito grande.
Por quê, né? Só? Uhum.
Eu teria que ir para um campo passar de 30 a 40 dias no mato sem contato. Caras, pirei. Porque rolou uma pressão na empresa que eu teria que ir e literalmente, foda-se, que meu filho ia nascer, fiquei num dilema fudido. Somente um dia antes de embarcar para o campo, eu fui avisado que ficaria para vivenciar o nascimento do meu tão esperado filho. Muito foda. Juro que escrevendo isso para vocês retomou todo o sentimento que vivi, visto que antes de começar neste trabalho, eu estava desempregado há um ano e meio. Além disso, fui contratado para ir neste campo. Mas passou e, enfim, correu tudo bem. E alguma alma por aqui me enviou um beijo de... Não, calma aí. Thiago Quiroz, você faz melhor.
Beijos de luz.
Sei que esse termo é restrito ao nosso amigo tricoteiro voz de veludo Pedro Gurgel, mas não consegui outra coisa que descrever seu alívio. Cara, é foda isso, né? Ficar nessa berlinda de trabalho e vida pessoal. Tipo, você depende desse trabalho.
Pois
inclusive,
é.
Como ele falou, tinha a pressão de estar desempregado um ano e meio. E aí?
Exato, cara. É foda. Tem horas que você tá com a faca no pescoço, né?
Pô, mas muito feliz que deu certo.
Verdade, verdade.
Então, o que dizer sobre esta posição machista do mercado de trabalho que acaba forçando o pai a não participar da criação dos filhos? Porra! Que merda! Para finalizar, finalmente, né, que esse menino tá grande pra cacete. Para mim, a melhor parte do meu dia é acordar cedão, 5 da manhã, quando o Pietro acorda rico de faceiro. Eu achei engraçado esse faceiro. Eu juro. Eu
chega lá, faceiro.
E quando me vê, abre um sorriso mais puro e me transborda de amor. Muito foda. A minha frustração do dia é chegar em casa depois de uma longa jornada de trabalho e louco para ficar com o filhote e ele estar dormindo, porque cheguei tarde demais para isso. Porra, meu, isso é uma merda. PS, baita ideia do grupo Telegram. Abraços supimpas. Hashtag força pra nós. Hashtag 5 estrelas Alan Patrick. Tá forte, hein? Hashtag fora Temer. Hashtag fora pilantras do Congresso. Hashtag vida longa tricô de paz. Pai Brito, muito obrigado. Você passou uma situação bem tensa, ainda bem que deu tudo certo pro seu lado.
Pô, Pô, verdade.
E, cara, a sensação ruim de chegar em casa e ter o seu filho dormindo, eu vivenciei às vezes e é de cortar o coração mesmo.
Cara, é muito ruim, cara, muito ruim.
E eu queria contar aqui, eu já acordei o Noah uma vez.
Pra ficar com ele?
Só pra ele ver que eu tinha chegado.
Que pela saco você, né?
Não, mas assim, não acordei de fazer ele despertar, entendeu?
Só deu a chegadinha assim?
Até porque no dia, ele tava, tipo, aonde eu durmo. Uhum. Ele tava no meu lado da cama e eu não tenho como dormir no berço dele, né? Não dá. E aí, eu tive que colocar ele pro berço dele. Aí, uhum, nessa de colocar ele pro berço, ele deu uma levantada de cabeça aqui assim. Eu falei, oi, filho, tudo bem?
Ah, não, aí tudo bem.
Vem dormir aqui com o papai e tal. Mas assim, tipo, eu não ia fazer isso, mas aí eu fiz porque...
Acabou, né? Que tipo, acontecendo.
Opa, vamos não. lá.
Eu achei que você já... Noa. Aí, ó. Teu pai chegou. Valeu.
Não. Mas foi assim, eu tive menos cuidado na hora de transportar ele pra cama dele. Entendi. Pra ver se ele dava aquela olhadinha pra saber que eu tava ali.
Caramba, que e-mail grande!
Próximo e-mail é um nome muito incomum. Se chama Thiago Maia.
E com H ainda.
Com TH. Salve, tricoteiros! Boa noite, barra madrugada, amiguinhos. É, você sabe muito bem. Já é madrugada. Não,
e pior que tá lendo na hora certa, né? Acabou de virar madrugada.
É.
E olha porque a gente começou cedo.
É verdade. Que tristeza. Meu nome é Thiago também, porque quase não há Thiagos no mundo. Tenho 29 anos, sou advogado e casado com a Luísa do Vale e pai do Bento de 5 meses e meio e 10 quilos.
Putz!
Coluna.
A Eva tá com 2 anos e tá pesando 9. Mas a Eva é pequenininha também.
É verdade, ela não é muito
parada. Ela tá baixinha e eu sou lá essas coisas, né? Então já viu.
É,
tudo... Cara, você tá com a Eva no colo, de repente você fica, cara, cadê a Eva? Cadê a Eva? Você percebe que tá no teu colo. Assim, só.
Tipo quando você esquece, sei lá, a carteira no bolso, você não sente mais.
Resolvi tomar vergonha na cara, virar apoiador e mandar e-mail. Muito obrigado pelo apoio, Thiago. Comecei a ouvir o podcast bem no início. O primeiro episódio saiu dias antes de descobrirmos que minha esposa estava grávida. Já acompanhávamos o canal do Tequeiroz. Por que Tequeiroz, né? Mas tudo bem.
Porque é mais importante ser Queiroz do que ser Thiago, né? Pelo amor de Deus.
É verdade. Ele já é Thiago, né?
É. Todo mundo é Thiago.
Tá bom. Desculpa. Já acompanhávamos o canal do Tequeiroz no YouTube esporadicamente. E assim que nos recuperamos do susto de saber da gravidez, eu comecei a ouvir o podcast. Enfim, vim aqui para elogiar e dizer que as conversas são muito boas, o sentimento de identificação é forte e é essencial para os pais que querem viver de verdade a criação dos seus filhos não se sentirem sozinhos no mundo. Continuem nesse projeto sabendo que fazem a diferença na vida de muitos pais e seus respectivos relacionamentos com suas companheiras e suas crias. Isso não é pouca coisa. É melhorar a qualidade de vida de muitas pessoas. Todos vocês são parte disso.
Olha, é basicamente um dos primeiros bebês supimpas. Basicamente, um bebê que nasceu logo depois do podcast.
É verdade. Agora sobre o episódio. Você achou que ia acabar? Ah, tem meio pra caralho.
Jamais.
A pergunta sobre rede de apoio me quebrou. Foda. Fiquei refletindo sobre essa tendência masculina em não buscar ajuda. No meu caso, não acho que é questão de soberba e achar que sei das coisas, mas muito mais pela zona de conforto e falta de iniciativa que decorre dessa estrutura machista que larga as coisas na mão da mulher e acostuma o homem a ser servido, e não se expressar e expor e entender suas necessidades para buscar uma maneira não violenta barra impositiva de atendê-las. Fomos todos criados nesse mundo machão, e quebrar isso é difícil mesmo, principalmente porque muitas vezes nem percebemos. É frequente e instintivo responsabilizar ou cobrar a mulher pela decisão ou conhecimento sobre questões da criação ou da casa. Me lembro do outro episódio, o de relacionamento, que vocês deram o exemplo do lixo, que me acertou em cheio, frequentemente esqueço do lixo. E como isso é um reflexo desse mecanismo. Ficamos esperando a orientação e não tomamos a iniciativa, transferindo a responsabilidade que deveria ser nossa. Sobre os melhores e piores momentos, Vitor, eu acho, falou da sensação de sair cedo e chegar tarde e perder o dia da criança. É, foi ele mesmo. É uma merda mesmo. Eu sou bem chorão. Chorei de imaginar a cena do Dante falando "você é o melhor pai do mundo" nas duas vezes que eu vi. E essa situação de perder o dia me fez chorar várias vezes. Já acho ruim sair de casa para trabalhar. E volta e meia me pergunto se vale a pena. E não tem um trabalho que atrapalha tanto assim em relação à média. Ontem, estava conversando com a minha esposa sobre como é impressionante muitos pais não sentirem muita coisa quando passam por isso. Acho tenso, porque mostra a falta de vínculo. A galera faz elogios ao amor da mãe, dizendo que não tem igual, mas não deveria ser. Pai de verdade também pode saber o que é amor intenso, incondicional e incomensurável. Amor de pai supimpa. Tá aí pra ser vivido, e não precisa ser o Rodrigo Hilbert. Porra, que maneira, hein, cara? É uma poesia. Parei porque já virou textão, é verdade.
Ah, puxa, virou muito tempo textão. Tem uns 3 textões aí.
Hashtag Pai Supimpa maior que o mão da porra. Hashtag Fora Temer. Hashtag O Mundo é dos Thiagos. Que maravilha. Se fudeu, Vitor.
No dia que um Thiago foi eleito presidente do Brasil, essa porra vai ficar uma merda bem pior do que já tá.
É verdade.
E hashtag Amor de Pai Supimpa, que eu gostei muito dessa frase.
É verdade, Amor de Pai Supimpa.
Caramba, que meio grande!
Agora eu vou ler o e-mail do Sérgio, porque eu não faço ideia de como é que eu pronuncio o sobrenome dele.
Chuta, chuta.
Pisaneschi.
É, deve ser alguma coisa assim. Pisa nele.
Eu diria...
Pisa menos. Sérgio, pisa menos.
Eu chutaria... Pizzaneschi. Olá, tricoteiros. Meu nome é Sérgio, pai do Joaquim de 1 ano e 8 meses. Sou um tricoteiro e já acompanho o paizinho, vírgula, faz algum tempo. Esse é meu primeiro e-mail e finalmente acabei de me tornar mais um colaborador do paizinho, vírgula.
Aê!
Parabéns! O Diego não vai vir pra cá pro tricô, mas já chegando no paizinho já tá bom pra caramba. Me identifico muito com vocês. Estou sempre escutando o Tricô de Paz e começando a sinucar. Falando sobre o último episódio, vou contar um pouco da minha história e exemplo de paternidade que tive. O Dia dos Pais aqui em casa é bem especial pela nossa história. Somos 3 irmãos e uma irmã mais velha do primeiro casamento do meu pai. Tem um exemplo muito foda de paternidade, no sentido de tomar pra ele a responsabilidade. Apesar do meu pai ter sido um paizinho, até a separação dos meus pais. A história é bem longa e complexa. Mas resumindo, após a separação, eu decidi ficar com meu pai e meus irmãos ainda não tinham idade para escolher. Mas acabou que a guarda de todos ficaram com meu pai. Meu pai nos assumiu integralmente com muito amor e carinho. Pra piorar a situação, 6 meses depois da separação, a empresa dele meio que impôs uma transferência para São Paulo. Morávamos no interior do Rio. Ou seja, ele deu conta de 3 moleques de 11, 9 e 5 anos sozinho, sem nenhuma rede de apoio. Na moral, não sei como ele dava conta. Tirando algumas questões muito enraizadas na época e da criação dele, ele mudou completamente com a gente. Ele era aquele pai provedor padrão? Tínhamos um medo tremendo dele. Meu pai, no Dia dos Pais, não fez questão nenhuma de presente. Mas tem que ter uma cartinha pra ele. Putz, eu levo muito tempo pra escrever. KKKK.
Usou a risada errada.
Não, não, mas é porque é ele que jogou o KKK e a gente não pode substituir o KKK pelo riso, riso, riso. Só.
É verdade.
O coroa sempre chora. E a cada ano ele fica mais manteiga derretida. Tive e continuo desconstruindo muita coisa em relação ao machismo e outras tretas da sociedade. Mas desde quase sempre tive um exemplo de um cara que, ao contrário de tudo que apresenta como padrão, bateu no peito e assumiu a porra toda. Não precisa colocar P não, porque eu vou falar porra. Não tem outra, vai ter que ter, senão muda o contexto do negócio. Por isso, sempre achei um absurdo os pais que abandonam seus filhos, não importando se por ausência ou sumir literalmente. Muito legal todo esse trabalho de vocês. Estou tentando trazer outros para o paizinho vírgula. Meu desafio atual é meu irmão mais novo que está esperando o primeiro filho. Não será tarefa fácil demonstrar que ele deve continuar com os bons exemplos que ele teve do nosso pai, mas mostrar que existem várias outras questões que devem ser desconstruídas. Rapaziada, um abraço, continue um bom trabalho. Muitíssimo obrigado!
Olha, Sérgio, brigadão pelo teu e-mail. É muito legal e muito raro a gente ver um exemplo de um pai assim, né, que assume os filhos sozinho, integralmente. Então, pô, que sorte que você teve, né, cara? E fica aí, fica de olho, que a gente tá querendo fazer um episódio sobre pai solo também. Então, talvez você se identifique um pouco na sua história, da sua infância com isso. Chegamos ao fim da nossa leitura de e-mails e agora a gente pode ir lá diretamente para aquela pauta principal delicinha. Então agora na nossa pauta principal a gente chama de volta o nosso querido Felipe Teixeira. Então aqui, Felipe, conta pra gente como é que é a sua vida, o que, que você faz, quem é, vamos roubar lá a fala do Mamilos e quem é você na fila do pão?
Bom, eu sou oficialmente um tradutor, mas nas horas vagas que estão cada vez mais raras, eu produzo lá os podcasts do ontem, né? Que agora são... acho que são 7 já.
Caraca.
Ou 6, não sei. Que tá lá no www.nomedisemundo.com. Tem vários podcasts lá. O principal é O Nome do Semundo, em que eu e a Letícia, minha cunhada, nós entrevistamos brasileiros e brasileiras que moram ou moraram em várias partes do mundo. Tem o Nome do Sé Brasil, em que eu e a Letícia também entrevistamos brasileiros e brasileiras que se mudaram dentro do território nacional, ou estrangeiros que moram ou moraram no Brasil. Tem também o Som do Mundo, que a minha esposa apresenta, com as músicas que ilustram e fazem a trilha desses dois podcasts. Tem um podcast de psicologia chamado Mundo Interno, apresentado pela Vanessa Gazeta, ela que é brasileira, mora no Uruguai, e ela atende pelo Skype pessoas que... expatriados, né? Uhum. Pra falar das suas questões emocionais. E aí ela fala sobre isso no podcast. Tem também O Nome de Ser África.
Ah, sim.
Que é a Eliana Nzualo, lá de Moçambique, que eu conheci lá em Lisboa. Ela fala sobre a África, né? O próprio nome já diz. E tem também o recente O Nome de Ser Islã, em que o Muhammad Puncha fala sobre o islamismo. No islamismo, não. O islã. Porque o primeiro episódio, exatamente, foi a diferença entre islã e islamismo. E é isso. E tô aqui agora.
Ou seja, você vê que tem podcast bacana pra caramba pra você ouvir aí.
O cara é viajado em tantos sentidos que eu acho que isso já resume bastante.
Porra, é, cara.
Não, colocar ele em contato com alguns ouvintes, né? Com a Camila Saloto.
É verdade. Mas a gente tem umas ouvintes que moram fora do Brasil e pode ser interessante falar. Mas beleza, então. Felipe, conta pra gente também um pouquinho sobre como é que foi essa sua decisão. Vocês moravam no Brasil e por que vocês se decidiram, né, morar lá na Colômbia?
Muito bem. Primeiro eu vou contar, resumir assim, como eu conheci minha esposa, certo? Porque,
opa, importante.
Já que nós estamos num podcast, nosso relacionamento é fruto do podcast. Eu comecei o podcast, né, no Nome do Seu Mundo, em 2013 e tal, aí fui entrevistando as pessoas. E mais ou menos no final de 2014, eu entrevistei uma moça chamada Letícia Dietelm, que mora em Viena. E a gente começou a gente ficou amigo, né? O podcast dela foi bem baixado e tudo mais. Aí eu fui dizer pra ela, teu podcast, tua participação foi muito boa, porque as pessoas estão baixando e tudo mais. A gente ficou amigo, e aí eu disse, tu não quer participar do podcast? Entrevistar as pessoas junto comigo? Eu me sinto tão só. Aí ela, vamos nessa. Aí a gente ficou muito amigo, muito brother mesmo. E aí ela sempre falava da irmã dela e tal e tal. Isso, eu morava em Lisboa, a irmã dela aqui em Brasília, e a Letícia ainda mora em Viena. E aí ela sempre falava da irmã dela e tal, e a gente começou a se falar, eu e a irmã dela. Aí a gente começou a namorar.
Aquele cupido internacional,
cara,
né,
foi
maluco?
Um alcovitamento transatlântico, assim. Aí pronto. Aí eu já tava decidido a ir embora de Portugal. Mas só que o meu plano era, como eu trabalho de freelancer, o meu plano era não ter casa, né? E continuar viajando e tudo. Mas aí a gente se conheceu e mudei os planos. Aí vim pra Brasília, a gente se conheceu. Eu não queria morar em Fortaleza e ela também não queria morar aqui em Brasília. Aí eu disse, então vamos pra Colômbia. Eu já tinha morado lá em 2012, aí a gente foi pra Colômbia. E isso, tudo isso aconteceu entre nós nos conhecermos e irmos morar na Colômbia, aconteceu num intervalo de, sei lá, 4 meses.
Gente,
ota,
haja loucura.
Foi. E aí, hoje a gente pensa, cara, se eu visse essa história no filme, claro que não. dá muito certo as coisas pra essas pessoas. Não existe isso. Mas existe. E é a gente. Aí pronto, verdade. A gente foi morar lá e chegou lá em junho de 2015. E ficamos lá até agora, junho de 2017, 2 anos, cravadinhos.
Que foi tempo suficiente pra você virar pai, né?
Sim, nós nos casamos. Em Bogotá, na Embaixada do Brasil em Bogotá.
Ó.
Com a embaixadora e tudo mais. Foi bem
Eita.
Legal. Um dia antes a gente conheceu o Wagner Moura. Foi foda.
que vida maneira, cara, que você tem, cara.
Impossível não dizer, patrão!
A gente tem uma para lá em Bogotá, que é o IBRACO, que é o Instituto Brasil Colômbia. E uma amiga minha, professora de português, cearense também, que eu conheci em 2012, quando eu morava em Medellín, ela dá aula nesse IBRACO. E aí ela disse, olha, o Wagner Moura vai estar aqui amanhã. E a gente, tipo, era uma quinta, e a gente ia se casar na sexta. Então vamos lá, né? Aí a gente chegou lá e tudo, e era uma conversa com ele e tal, aí a gente conversa assim, várias pessoas, né? Não era só nós não temos essa moral toda. Mas estava lá, fui com a camisa do Nacional de Medellín, né? Pra chamar a atenção. Porque lá em Bogotá, se você vai com a camisa do Nacional de Medellín, você chama a atenção. Aí a embaixadora tava lá, aí a gente chegou pra ela e disse, ah, a gente vai casar amanhã. E ela fez uma cara de, foda-se, eu tô um pouco inchando, vocês vão casar amanhã. Aí eu percebi a cara dela e disse, não, mas é lá na embaixada. Ela, ah, então me espere, eu quero estar lá e tal. Aí ela estava lá. E foi muito legal.
Cara, que demais, que demais.
E aí pronto, isso foi em junho de 2016. Aí a gente engravidou, sei lá, agosto. Foi agosto. E a Sofia nasceu em abril deste ano, 2017.
Então, assim, toda a gestação aconteceu na Colômbia.
Sim.
E o parto, obviamente, aconteceu na Colômbia. Sim. Então, assim, eu sei que, como é seu primeiro filho, você não tem muito parâmetro de como é que as coisas funcionam aqui e lá. Uh-huh. Mas, assim, seria interessante você contar um pouco como é que é a assistência lá na gestação, como é que foi pra você... Uh-huh. É, e principalmente como é que foi o nascimento da sua filha, né? Pra gente também ter um pouco de ideia de como é que são as coisas lá na Colômbia.
Cara, pra mim foi muito bom. E a gestação pra Camila também. O parto aqui não foi tão legal pra ela. Mas vamos lá por partes. Lá na Colômbia tem uma parada de... A saúde pública lá, na verdade, ela não é pública. Todo mundo paga uma taxa. O governo tem uma tipo um convênio com as entidades promotoras de saúde, que são as EPSs. E todo mundo é obrigatório pagar, é tipo um seguro obrigatório. E esse seguro, quando você trabalha, ele é descontado. Aí lá tem uma parada de extratos. Toda cidade é dividida em extratos. E quando você faz parte de um extrato mais baixo, o governo subsidia esse pagamento. E quando você faz parte de outros extratos, sei lá, o 3, o 4, o 5, se você trabalha por empresa, é tipo uma coparticipação. Acho que tem no Brasil aqui também, né?
Sim.
Essa coparticipação. E eu, como sou freelancer, eu tinha a obrigação de pagar por fora, mas nunca paguei.
Pergunta, é caro? É relativamente caro? Como é que funciona?
A minha esposa pagava R$120, como se fosse R$120. Por mês. E a gente, cara, o pré-natal foi espetacular. A gente, quando precisava, sei lá, ela sentia uma coisa diferente, a gente tinha que ir ao hospital. Aí a gente nunca esperava mais de 10 minutos, cara. Nunca esperava mais de 10 minutos por essa. E assim, o que a gente pagava, esses R$120, era bem básico, assim. A gente tinha a opção de pagar outras coisas mais caras, mas a gente nunca precisou. E também o atendimento que a gente tinha. Que ela tinha, né, no caso, pagando essa taxa mais barata, era muito bom. Então, a gente nunca quis pagar nada mais caro. E o pré-natal foi muito bom. A gente teve um acompanhamento todo, tinha as consultas mensais, né? E também, se ela tivesse alguma emergência, a gente ia lá, todos os exames... A gente pagava uma pequena taxa, que coisa de 12, 13 reais.
Ah.
Pelos exames, né? Uhum. Ecografia. Ela uma vez estava sentindo umas dores nas pernas, e aí ela passaram a ecografia das pernas. E aí, também esse tipo de exame, assim, fora do que era programado, aí a gente pagava essas pequenas taxas. As ecografias a gente não pagava, não, porque já estava dentro do plano, entendeu?
E essas consultas para extratos mais baixos são subsidiadas pelo governo?
Pelo governo.
Legal.
Aí, assim, claro, né? Como todo lugar, principalmente na América do Sul e tal, existem seus problemas e tal.
Não duvido.
Nem todo mundo é coberto pelo sistema. E eu acho que é impossível cobrir todo mundo também, porque, enfim, é muita gente, né? Mas o sistema pro classe média, digamos assim, é muito bom. Eu era muito bom. E a gente morava vizinho à clínica, cara. Vizinho. Oh. E quando eu digo vizinho, a gente via a janela do quarto onde nós ficamos quando ela teve a Sofia, a gente via
o nosso quarto. Caraca, muito bom.
Então,
cara,
era realmente vizinho. E aí o pré-natal foi muito massa. Muito massa mesmo. A gente. E teve um momento lá que ela tava com os pés inchados. A médica ficou com medo que ela tivesse com pressão alta, né? E tal. E ela encaminhou a gente pra uma outra médica que era de gravidez de risco. Mas não era gravidez de risco, era só ela só achava que era.
Ah,
e aí,
entendi.
Essa outra médica era de 15 em 15 dias, e ela era muito massa, ela era muito gente boa. Muito mais gente boa do que a primeira.
Pô, então foi bom.
Foi bem legal, foi melhor achar que era uma gravidez de risco, porque a gente mudou pra uma médica muito mais legal.
Agora assim, vocês tiveram a decisão de ter filho lá, ou foi uma coisa meio que não planejada?
Não, a gente, nossa decisão era não sair de lá tão cedo, porque lá é muito...
Ah, tá.
A cidade, ela se reconstruiu de uma maneira impressionante, assim, depois de toda a história do Pablo Escobar, do tráfico e tudo. Só que ainda é uma cidade que tá se reconstruindo, tem seus problemas e tudo, mas a vida lá era muito boa mesmo. O clima é agradável, as pessoas
não
são...
Não é de uma hora pra outra, né, também, que a cidade vai virar Nova York, né?
Isso, exatamente. Mas em comparação à vida que eu tinha em Fortaleza, por exemplo, e pelo que ela me contava da vida aqui em Brasília, lá era muito mais tranquilo, em vários sentidos, em termos até de violência, né? Você pensa na Colômbia, você pensa em violência, em tráfico de drogas.
É verdade.
E não, lá em Medellín a gente andava tranquilo, tipo, coisas que aqui a gente até fica meio mal acostumado lá, e às vezes eu tô com um telefone, a gente vai ao supermercado, eu pego o telefone, tipo... Sei lá, vou ajeitar o fone. Ela, não, guarda, sabe? Os pais dela ficam...
É, foda.
E lá não. Claro, né? Tinha lugares que você não ia fazer isso, mas a maioria dos lugares por onde a gente andava, não. A gente andava tranquilo, falando ao telefone na rua. O que é bizarro você, né? Ter que tomar esse cuidado, né?
Sim.
Já tá tão naturalizada a violência que você acha bizarro poder andar com o celular na rua, né? E outras coisas também. As pessoas são muito amáveis e tal. E a gente... queria, de fato a gente queria criar a Sofia lá, pelo menos os primeiros anos dela.
Ah,
aconteceu de que houve, a gente mudou de ideia por causa de outras questões que a gente pode falar depois, mas nosso plano era de fato viver lá por algum tempo, não sei quanto tempo também.
Entendi.
Ou seja, foi tudo planejado, apesar de que nossos planos eles mudam muito rapidamente, assim. Mas
são planos a curtíssimo prazo.
Pois é, não, são planos a prazo indeterminado.
É aquela, a gente tem um plano de ficar lá 10 anos, mas se surgir oportunidade, a gente vai pra outro lugar.
É isso aí.
Exatamente isso.
O melhor podcast do mundo!
Bom, já que vocês tinham planejado a chegada da Sofia, como é que foi pra você essa gestação? Nós três aqui temos experiências um pouco semelhantes com relação a como é que a gente encarou a gestação. E a gente queria saber um pouquinho também como você lidou com isso, com a chegada e, né, com a notícia de que a sua esposa estava grávida, como é que foi esse desenvolvimento, se você é daqueles caras que toca violão pra barriga, se você conversa com a barriga, como é que foi isso pra você?
Cara, eu não sei, eu já fazia um tempo que eu tava muito nessa vibe, assim, sabe, de querer me aquietar, sabe, de querer casar e ter filho, eu já tava nessa vibe há algum tempo já, só que lá em Portugal é um terreno meio árido pra essas coisas, e aí a gente se encontrou e tal, então, assim, quando a Camila... ela começou a sentir umas cãibras, sabe? Assim, uma parada no nervo. A gente tava tentando, a gente tentou 2 meses, na verdade. Não sei nem se dá pra dizer que a gente tava tentando, porque a gente meio que tentou. Só. Ela sentiu umas cãibras, assim, no na parte de trás da coxa. Aí a gente foi pesquisar e a gente viu que isso era um sintoma, né, de gravidez. E, só que muito raro.
Olha, não sabia.
Fiquei todo animado e tal, não sei o quê. E ela tava com azia também, uma coisa assim. Ela tava com alguns sintomas, assim. Aí a gente comprou aquele teste de farmácia e deu positivo, foi muito bom. Cara, sério, parecia que, pra mim, foi uma parada que já tava programada. Era como se, pô, amanhã eu vou acordar e vou tomar café. E quando a gente descobriu que tava grávida, foi como eu tomar café. Porque já tava programado, entendeu? Na minha cabeça,
tava esperando, tava
assim, né? Eu já tava
certo, né?
Era, pra mim, foi uma sequência de fatos que aconteceram que eu encarei com muita naturalidade.
Entendi.
É tipo comprar pela internet, sabe? Você já comprou, já pagou, tá esperando chegar, mas já é seu.
Como é que foi seu dia hoje? Ah, foi bem, tomei café, vou ter um filho, tô indo pro trabalho agora.
Não, mas sério, pra mim foi realmente tudo muito natural. Eu senti, não fiquei naquelas dúvidas todas, aquelas coisas, não, eu só pensava em como ia ser massa. Aí assim, foram acontecendo níveis, né, por exemplo, o saber que tá grávido foi uma coisa, foi um nível, depois que a gente fez o exame de sangue, de fato, que ela tava, aí foi outra coisa, tipo, uma certeza maior, foi calcificando. Quando a gente fez a ecografia, que a gente viu a carinha dela assim, né, de perfil, foi também, porra, é uma pessoa, né,
sim.
Agora é mais ainda.
Exato.
Aí as coisas foram, de fato, ficando mais reais pra mim. Só que em nenhum momento bateu aquela coisa meio Chandler de... Nossa, eu vou me comprometer, entendeu?
Sim.
Foi tudo muito, muito natural. Quando ela nasceu também... claro que a rotina muda, mas óbvio que a rotina da Camila mudou muito mais do que a minha por uma questão chamada amamentação, né?
Uhum.
Eu queria o meu sonho, cara. Ela dormir no meu colo, sem precisar mamar. É meu sonho. E aí pronto.
Você vai chegar lá.
Falta pouco até. Se ela tá com 4 meses, não falta muito.
Mas olha só, você, no início da conversa, você tinha falado que o parto em si não tinha sido uma coisa muito legal.
Bom, sim.
Como é que foi isso, então?
Bom, é assim. Nós, na 38ª semana, a irmã dela, né, que mora em Viena, foi pra Medellín pra ficar lá um tempo com a gente e tal. Os pais dela chegariam depois. E a gente, a nossa vida é bem sedentária mesmo. A gente morava vizinho um centro cultural lá, um museu de arte moderna que tinha uns filmes e tudo. A gente se mudou pra esse prédio porque a gente queria viver, né? Aquele ambiente, né? Tinha um parque lá e tudo mais. E sempre
e vocês
que
nunca parque... foram nesse museu? Nos anos que vocês moraram lá?
Nunca. É. A gente foi, pra não dizer que a gente não foi, a gente foi uma vez assistir um filme no cinema lá, gostava. Mas, tipo assim, a gente foi porque... Sei lá, acho que o Netflix tinha explodido nesse dia. Porque a gente saiu de casa.
É tipo a galera que acha que no Rio de Janeiro tu vai na praia todo dia. Sabe?
É, porra nenhuma.
Sai do trabalho e vai na praia. Tá chovendo, vai na praia.
Qual a última vez que vocês foram na praia?
Pô, tem alguns anos.
Sério?
Foi aniversário do Noah.
Foi. É, mas eu não fui.
Não foi na praia.
Eu fui. Entrei na água porque as crianças queriam entrar na água. As crianças queriam entrar na água, então eu fui na água. E mesmo assim, meio controverso, porque tava frio.
Também não gosto de praia. E eu sou de Fortaleza.
O pior é que eu gosto de praia. Não. Cara, atualmente no Rio de Janeiro, você não quer sair de casa.
É, tem isso. Né? Mas... Fortaleza, muito menos. Mas enfim, aí a gente morava nesse lugar e a nossa vida era bem sedentária. Bem sedentária mesmo. E a gente descobriu o Masterchef, e aí ficou mais sedentária ainda. A gente foi assistir as temporadas passadas do Masterchef. A gente via o sol nascer assistindo o Masterchef. Aí, quando a irmã dela chegou, a gente, então vamos aproveitar que enquanto... Né, a Sofia já tá perto de chegar, mas enquanto ela não chega, vamos mostrar um pouco de Medellín pra Letícia, né? Aí a gente saiu e foi almoçar no lugar, e ela começou a assistir Contração, cara.
Eita!
Porra, logo agora! Aí que a gente decidiu sair, é um sinal pra gente ficar em casa, né? Aí... Vocês tinham a cotação, mas era tipo aquela. Daquele cara lá, a cotação daquele cara lá.
Brixton Higgs.
Exatamente. E aí não era. Não rolou. E aí no outro dia, a Camila foi a uns. Tipo a Tok Tok de lá, sabe? Com a Letícia pra comprar umas paradas lá, pilha, sei lá. Aí ela andou pra caralho. Ela andou como ela não andava em muito tempo. Aí. Chegou em casa e aí começou de novo as contrações, só que tava muito frequentes. E eu tinha um aplicativozinho aqui, o aplicativo já tava louco, dizendo pra gente ir pro hospital. Aí a gente foi pro hospital, que era vizinho lá em casa. Só que tava mudando a lua, tem uma parada assim, né, quer dizer, muda a lua aí, tem parto pra caralho. Pelo menos foi o que o médico disse, muito confiável, né, o médico que olha pra lua pra saber se vai nascer a criança ou não. Tava lotado, o hospital lotado, e a Camila, ela não tem paciência alguma, pra nada, fazer nada. E aí ela tava com contração, mas tava demorando muito. Ela, vamos embora, não vai nascer não. Se fosse para nascer, já tinha nascido. Eu, não, vamos esperar e tal. Não, tem muita gente, tô com fome e tal. Então tá bom, então vamos pra casa. Aí fomos pra casa, no outro dia de manhã ela acordou com muito mal, doendo tudo. Aí fomos de novo ao hospital. Aí o médico conseguiu examiná-la, mas assim, ele disse, não dá. Porque ela é assim, a não ser que seja numa circunstância extraordinária, o parto é vaginal. Você não pode escolher se vai ser cesárea ou vaginal, entendeu?
Porra aí, tá vendo? Ah, é a diferença, né?
Perfeito, porra. Né?
E só que a Sofia tava sentada, né? Então tinha que ser cesárea.
Ah, tá. Era...
É...
Era pélvico, né?
Teoricamente, eu vou ter que levantar a mão que teoricamente não precisa.
É, só que tá? Quando todos os médicos falam que precisa, você vai na onda do médico. É.
Sim. Porque, assim, mas você não vai ficar discutindo com o médico sobre isso.
Exatamente. Ainda mais em outro país e ainda mais sabendo que, tipo, é um parto que tem um nível de dificuldade maior. Então, o cara que vai assistir
se o médico não tá preparado, se o médico não tá preparado pra atender aquele tipo de parto, é melhor que ele faça a cesárea mesmo. É.
Enfim, aí nós fomos lá e o cara disse, não, amanhã às 6:30 da manhã você esteja aqui que nós vamos fazer o parto às 6:30 da manhã. Aí tá bom, então vamos pro bar, né? A gente foi pra um bar. Eu, a minha esposa, a minha cunhada e um amigo nosso que tava lá. A gente foi lá, um bar que a gente adora, que a gente sempre ia e tudo mais. Tem uma sangria branca lá, maravilhosa. E aí começaram, cara, as contrações começaram bizarramente fortes, assim. A gente, não, vamos voltar pra casa, então. Porque vamos pelo menos ficar em casa descansando, porque qualquer emergência a gente atravessa a rua e tá no hospital, né? Aí teve uma hora que a gente tava lá em casa e a Camila foi ao banheiro e ela tava sangrando, uma gotinha de sangue na calcinha, tá ligado? Aí, agora não dá pra esperar até 6:30, tá sangrando sangue, né? Pro hospital, né? Aí a gente atravessou a rua, foi pro hospital de novo. A mulher fez uma cara de, caralho, é sério? Vocês estão aqui de novo?
Porra, de novo?
Aí, tipo, só que ela não sabia ainda que a gente morava vizinho, né, então. Aí a gente voltou lá pra salinha, aí dessa vez demorou menos. Aí ela fez o exame lá e o cara falou, pô, tu tá 4 centímetros já de dilatação, você vai subir agora pro centro cirúrgico. Eu, até então, eu achava que eu ia ficar com ela, né, o tempo todo. Porque a médica lá... A nossa médica, gente boa, da gravidez de risco, ela disse assim, olha, você chega lá e diz que ela não fala espanhol, que você vai ter que ficar do lado dela pra ser intérprete dela. Eu, tá bom. Aí a gente tentou fazer isso, mas não deu certo. Porque a acompanhante lá, a enfermeira lá, disse assim, olha, você fez o curso? Aí eu pensei, pô, quem tem que fazer o curso é o médico, né? Não eu. Aí eu, não fiz curso não, ninguém me falou de curso. Ela, não, pra você acompanhar ela, você tinha que ter feito o curso. Eu, caralho, você 9 meses pra me dizer isso, você me dizia no dia do parto. Aí foi uma pequena confusão, mas não teve jeito. E depois a Camila me falou que tinha muita mulher lá, muita mulher. Ela ficou numa grande sala com várias mulheres. E aí a Colômbia ainda tem uma parada muito, muito forte, assim, de machismo e tal, e de pudores. Entendeu? Então, jamais um homem ia ser permitido ficar ali, entendeu? Aí,
caraca, cara.
E a Camila disse, por isso que não foi bom o parto, porque ela ficou muito tempo sozinha, cara. A gente se viu pela última vez, digamos assim, antes do parto, eram 10 da noite, assim. Nós nos vimos, de novo, às 5 da tarde do dia seguinte.
Cara, tá de sacanagem, cara. Que isso?
Aí o que aconteceu? A Sofia nasceu à meia-noite e 25, eu fiquei lá esperando, né, e tudo. Aí a senhora lá me chamou, aí eu fui pra uma salinha e eu... E aí, o que é que eu faço agora, né? Aí a mulher disse, não, eu preciso aqui de 5 fraldas, preciso de uma roupinha aqui e tudo pra trocar. Eu, tá, mas cadê a Sofia, né? Cadê a minha filha? Aí ela tá aqui. Aí quando eu virei, ela tava no bercinho. Cara, sério, eu não sei explicar o que foi que eu senti naquela hora que eu vi. Porque quando você sabe que tá indo ver a criança, você meio que, por mais que seja surpreendente, porque você nunca viu a bebê, é sua filha e tal, é massa, tudo é uma sensação, mas pelo menos você tá preparado de alguma forma pra aquilo. E do jeito que eu vi a Sofia, eu não, cara, não sabia em nenhum momento que eu ia vê-la, né, uhum, tão rápido, entendeu? Ela tinha, sei lá, 25, 30 minutos de vida quando eu... Foi o momento que eu a vi pela primeira vez. E foi muito bom. E tinha uma TV nessa salinha. Aí, quando eu menos espero, a Camila na TV. A Camila estava com um tablet na maca lá, né? E no Skype. E eu falando com ela pela TV. Foi assim que eu falei com ela. E aí fiquei um pouquinho lá com a Sofia, conversando com a Camila pelo Skype.
Caraca.
Pois é. Aí, essa enfermeira disse assim, olha, é o seguinte, você não vai poder vê-la agora. Porque ela tinha ido pro centro cirúrgico. Tinha, né, feito a cirurgia cesárea. E tinha voltado pra essa sala que tinha todas as mulheres lá. E ela disse, olha, você não vai poder vê-la, tá, e tal. E a Camila, nessa hora, já tava falando espanhol pra todo mundo, né? Ou seja, a mentira lá do não sei falar espanhol já não tinha colado. Então, eu puta que ela pariu. Aí, ela já tava xingando em espanhol. Assim. Aí, quando foi no dia seguinte, aí... A mulher disse assim, ó, você volta aqui a 1 da tarde, que mais ou menos 1 da tarde, ela já vai poder lhe ver. E aí, no dia seguinte, eu cheguei lá 1h30, assisti lá Juventus e Barcelona, era a semifinal da Champions, e assisti o jogo inteiro, e nada de me chamarem. Quando foi lá pra 5 da tarde é que me chamaram, aí foi quando nós nos vimos, de novo. Aí foi, aí pronto, aí a gente passou, ficou de 5 da tarde até 5 da tarde do dia seguinte, lá no quarto, só, e aí no quarto eram só nós mesmos. Mas aí foi, essa estadia no quarto foi interessante, porque veio a mulher do cartório pra gente já fazer todos os esquemas do registro, veio a pediatra, e vieram várias companhias de fraldas da Brindes pra gente. E pronto, e o parto, pra mim, foi até tranquilo, assim, porque foi muito pouco tempo. E aí eu fui pra casa, eu consegui dormir na minha cama e tudo mais. Mas pra Camila, ela disse que não foi legal, cara, porque ela ficou sozinha e, porra, é um momento escroto pra ficar só, né, cara?
Pois com certeza.
Pão de queijo se trancou de paz.
E, assim, eu lembro que você falou que aquela parte, né, da gestação, você tava... A coisa tava ficando um pouco mais concreta, né? Aí foi primeiro um teste da farmácia, depois um teste de sangue, um exame de sangue, depois nas primeiras ultras... E aí você fala que, isso que eu achei mais louco, que você fala que você não tava ainda esperando que você ia ver naquele momento a sua filha, a Sofia. É. Como é que foi isso pra você? Tipo, você olha pro lado assim, pô, peraí, caralho, é minha filha? Isso aqui, como é que foi isso, cara, na tua cabeça?
É uma parada que eu sou muito terreno e eu sou muito metódico. Sou virginiano, escroto, daqueles bem roots mesmo. E, cara, essa é a única, acho que é uma das únicas coisas que eu não sei explicar. Como foi a sensação de ver a Sofia pela primeira vez e pegar nela e tal. Eu tava muito idiota, assim, nessa hora. Eu não sei, porque é uma parada que ficou gravada, assim. Eu lembro como ela tava, eu lembro da roupinha, eu lembro da sensação. Inclusive, eu estou com a mesma camiseta neste momento que eu estava lá.
Olha só, cara.
Não, isso não foi o método do Vingiano, foi uma coincidência. mas foi... Não sei, cara, foi uma das... Tá no top 5 das melhores sensações da minha vida, assim. Top 1, por enquanto. Mas eu não consigo, sei lá, determinar o tipo de sensação, sei lá, é muito doido, é inexplicável e incomparável. Não tem como colocar em palavras, assim, como foi ver a Sofia pela primeira vez. E, principalmente, eu sem saber que eu ia ver tão rápido, entendeu?
Pois é, né?
Acho que isso já meio que explica como foi, né? O fato de não dar pra explicar.
Por mais que você não consiga nomear os sentimentos, como foi, a maneira como você descreve já, tipo, determina bastante como é que é. Dá pra gente ter uma ideia de como é que é, tipo... Eu, já que você falou em signos, os meninos aqui detestam isso. Mas eu, como bom canceriano, eu, obviamente, ia me desidratar de chorar. Como, inclusive, eu desidratei de chorar no nascimento dos meus dois filhos. Mas, assim, o Berto falou um negócio, e eu queria até começar isso com você também, porque... Os nossos três filhos nasceram em casa, tudo bem e tal. A gente tava aqui, eles continuaram aqui. Exceto, isso inclusive é uma história que eu ainda nunca contei aqui no podcast. Tem um texto antigo meu que eu relato isso. Mas no nascimento do Dante, meu primeiro filho, ele nasceu em casa, mas a placenta não. A placenta ela ficou retida e a gente teve que fazer uma transferência da Anne para um hospital aqui perto e tal. Então, quando chegamos lá, eu enfrentei boa parte disso que você enfrentou lá na Colômbia.
Uhum.
Com a diferença que o meu filho já tava com a gente, né? Então, assim, cheguei lá, ela ficava nessa parada que era meio tipo um ambulatório, que tinha mais três mulheres, e aí você não podia entrar, né, porque tinha esse lance. Não, o homem não pode ficar aqui, como se eu fosse, como se eu fosse abusar das mulheres, só que ele tá do lado da minha esposa, né? E isso é bem merda. E depois eu descobri que, na verdade, assim, no Brasil tem a lei do acompanhante, que eles não poderiam, por lei, me proibir de entrar e de acompanhar minha esposa.
Lei do acompanhante que, mesmo existindo, às vezes não é...
Exatamente.
É corrigida, cumprida.
Então eu nem sei, na verdade, se na Colômbia tem algo parecido, sabe? Tipo, te jogaram... Porque, assim, eles sempre fazem isso, eles vão jogar uma mentira qualquer pra ver se cola. Tu fez o curso? Porra, que curso? Uh-huh. Ah, não, então você não pode, foda-se. Então, eu não sei, se você ouvinte sabe um pouco sobre como é que funciona lei de parto e lei de acompanhante, se existe lei de acompanhante na Colômbia, manda um e-mail pra gente saber também. Mas o que eu queria dizer é que, assim, a minha experiência de depois, porque, assim, a Anne foi transferida e aí ela teve que ficar lá alguns dias com o Dante e eu não podia ficar lá e dormir lá. Então, eu ficava justamente nesses períodos escrotos de visitação e, cara... Foi um dos sentimentos mais devastadores que eu já tive na minha vida, de voltar pra casa sem o meu filho e sem a minha esposa. E dormir em casa... Assim, a primeira noite, na verdade, quando eu soube disso, eu fiquei no hospital, dormi na recepção. Mas os dias seguintes que eu tinha que voltar pra casa eram os bagulhos mais devastadores, assim, pra mim. E eu queria saber com você como é que foi. Porque, assim, eu sei que pra mulher é muito pior, né? Porque ela tá lá sozinha, tá fodida... Pô, não tem ninguém, tem que contar com a ajuda de enfermeira, de outras mulheres, pra, sei lá, amamentação ou pra conversar. E o próprio parceiro não tá lá. Mas como é que foi isso pra você também?
Foi assim, eu tentei argumentar. Eu disse assim, olha, mas ela vai... A gente vai ficar separado, né? Assim, ela vai... É assim e tal, e tá muita gente. Cara, tinha muita gente mesmo. Muita gente mesmo. Aí ela, inclusive, falou, cara, nunca teve tanta gente aqui, a gente não tava preparado pra isso.
Ah, sim.
Aí eu, cara... Não vou ficar criando confusão a 1 da manhã, que eu tava 24 horas acordado. Eu não vou ficar com confusão aqui, eu moro aqui do lado. Então, o máximo que pode acontecer é dar um grito e eu escutar.
Ah, é verdade, tinha isso.
E aí eu fui, e eu tava com a minha cunhada também, né, lá. E a gente é muito, muito ligado, assim, a gente é muito amigo. Então, a gente ficou acordado um pouco e tal, fiquei mandando foto pra encher no saco de todo mundo de madrugada. E assim, tava tão cansado, cara, e... E eu sabia que eu ia vê-la no dia seguinte, que eu não fiquei com esse sentimento que você ficou, entendeu?
Não, entendi. Foi uma vivência diferente, né? Principalmente porque você mora do lado, você morava do lado, né? Então acho que não tinha muito essa coisa. E você também não tava sozinho, né? Tava com a sua cunhada.
E assim, aquela coisa, eu sabia que não tinha nada que eu pudesse fazer pra mudar aquela situação. Se eu tivesse saído de lá, se eu tivesse insistido, se eu tivesse argumentado... Eu poderia estar lá agora, eu ficaria mal. Mas não dava, entendi, sabe? Tinha o que fazer. Então vou ter o resto da vida pra ficar com ela. E vou pensar assim. Aí fui pra casa e tomei uma cerveja pra ficar mais tranquilo. Mas eu lembro que nesse dia eu demorei a dormir. Eu demorei a dormir tanto que eu assisti um episódio inteiro de Outlander. Mas aí eu acordei muito cedo no dia seguinte. Cara, e é foda, no dia seguinte você acorda. Caralho, eu tenho um filho, sabe?
É pior que é verdade, né? Quando você, no primeiro dia que você tá em casa, tipo, daquele dia em diante, sua vida vai ser totalmente diferente. Você tem aquela ciência e você tem uma pessoa aí pra ficar admirando todo dia. É uma sensação muito gostosa.
Eu lembro que eu acordei e aí... E era muito cedo, né? Era 8 e pouco da manhã. Eu, caralho, tem que esperar até 1 da tarde ainda, bicho. E mal sabia que eu ia esperar até 5 da tarde.
Nossa, ainda tinha um é. Plus, né?
Mas aí, é isso. Tipo, foi um... Não estava confortável, obviamente. Porque eu queria estar com elas duas. Mas sabia que eu não podia fazer nada e... Tentei lidar com a situação com o que eu tinha. Ah, aproveitei que eu tava muito cansado e dormi e pronto. Mas sei lá, acho que eu dormi 4 da manhã e acordei 8. Foi uma parada assim, entendeu?
Aham, uhum, uhum.
Também não dormi e, oh, ó, meu Deus, vai acabar o mundo e eu vou estar dormindo, entendeu?
Trincou de paz!
A gente falou um pouquinho antes aqui de começar o podcast, um pouquinho sobre a sua vida. E você tá na Colômbia, agora tá no Brasil e posteriormente você disse que vai pra Portugal. É, como é que você planeja agora essa parte em relação à sua filha? Tipo, a parte escola, viajar muito, já parou pra pensar nisso, né? Tá muito cedo. Como é que tá a sua cabeça em relação a isso?
É, assim, ela tem 4 meses, né? Então, assim, essa questão vai demorar ainda um pouco até a gente, de fato, ter que se estabelecer num lugar pra que ela tenha uma rotina, pra que ela... É, uma rotina assim, né? Social, digamos assim. Então, isso, de certa forma, essas mudanças todas nos preocupava de questão de adaptação, até clima mesmo, que a gente saiu de Medellín, que era um clima primaveril, digamos assim. Sei lá, 25 graus, 22 graus, e foi pra Fortaleza, que era 30 o tempo todo. A gente ficava com medo disso, medo de avião também, do que ela poderia sentir. E ela provou ser muito mais de boas do que a gente. Tive todo nervoso no avião e ela dormindo, assim. De Bogotá até Fortaleza, que são 5 horas, ela dormia o voo inteiro, cara. Só acordava pra mamar e voltava de novo. Não é nem acordar, ela ficava naquele transe maluco, né, de criança, uhum. Mamando.
É, bebezinho pequeno assim é bem moleza mesmo fazer essas viagens.
É, aí, por exemplo, a gente deu as primeiras vacinas dentro de 2 meses lá na Colômbia. E agora, ela vai completar 4 meses agora em agosto. E a gente vai ter que dar as vacinas dos 4 meses, mas a gente já viu que são as mesmas. Assim, é uma parada universal, pelo que a gente viu. Então, assim, a nossa vida vai ser muito mais afetada do que a dela. Talvez, como a gente tá na casa dos pais da minha esposa, e agora ela já tá reagindo e tal, sorrindo, ela já conhece, reconhece a minha sogra, meu sogro e tal, meu cunhado. E aí, a gente teme, talvez, se a gente demorar muito a ficar aqui por questões de esperar o visto e tudo mais... Aquela questão da saudade mesmo, né? Tanto Sim. dos pais dela, da minha esposa, quanto da própria Sofia se apegar e tudo mais. Mas, enfim, né? Tem que quebrar alguns ovos aí, né?
Não, e a Colômbia é, porra, geograficamente muito mais perto do que Portugal, né?
Pois é, só que é muito mais fácil ir pra Portugal e mais barato.
Eita! Oh, ué?
Olha só!
Que é, fui surpreendido!
É bizarro, é bizarro. Cara, ó. Pra tu ter uma ideia, a gente tava lá em Medellín e na época que a gente tava fazendo as entrevistas lá pro podcast, lá pra série do Japão, a gente começou a Camila ficou louca, ficou, não, quero ir pro Japão, o caralho, deve ser uma fortuna a vida aqui pro Japão. Não, vamos pesquisar. Beleza. Aí a gente pesquisou Medellín, Brasília, Medellín, certo? E pesquisamos Medellín, Tóquio, Medellín. A diferença é de R$200.
Caraca, bicho.
Ou seja, Medellín, Tóquio, Medellín é R$200 mais caro do que Medellín, Brasília, Medellín. Não é bizarro?
Caralho,
né?
Bicho.
E tem umas escalas muito massas nos Estados Unidos, assim, tipo, se uma escala de 12 horas em Atlanta é massa. 12 horas em Atlanta, eu vou sair do aeroporto, vou ver qual é, né? Ver negócio de Olimpíada e tal, calor e voltar aí. E, tipo, pra ir pra Portugal é muito mais fácil até pra nossa família. Primeiro, o voo é direto daqui de Brasília ou de Fortaleza também, né? Que é onde minha família mora. A língua também e tudo mais.
Se, no caso, se você for do Rio, você tem que parar em Brasília, né? Pra ir pra Portugal, pra Europa, não é isso?
Não sei.
Eu acho que você para
nunca,
por aí,
nunca vi do Rio. Nunca vi passagens do Rio. Mas daqui de Brasília e de Fortaleza são voos diretos. E outra coisa, a irmã dela, que é muito apegada à minha esposa, a Letícia, lá do Onda, ela mora em Viena, né? Então, assim... Acaba que fica mais perto dela também. Até os meus sogros dizendo, ah, quando agora a gente só precisa fazer uma viagem, né?
Visito
as duas, né?
É verdade.
Então, por incrível que pareça, é mais prático atravessar o oceano do que a Amazônia.
Tá pendentado, seu pimpa.
E, cara, assim, vamos lá, ela tem agora, tem 4 meses, né?
É.
Como é que foram esses primeiros meses, assim? Porque a gente tem uma teoria aqui que, assim, os 3 primeiros meses são punk. Tipo, punk de verdade. Daqueles punk que você, quando seu filho faz um ano, você meio que esquece, sua memória apaga aquilo, pra você poder ter mais filhos, senão ninguém tem mais de um filho. Como é que foi isso pra você? Até morando lá, né? Tipo, não tendo muita rede de apoio e tudo mais.
É, assim, de novo, a vida da Camila mudou muito mais que a minha, a rotina dela mudou muito mais que a minha, porque tem a parada da amamentação e tudo mais. Apesar de que os 15 primeiros dias de amamentação foram fodas. Foda demais, porque a Camila gritava de dor. E ela sentia aquela parada de, porra, tá doendo, mas é minha filha com fome, eu preciso fazer aqui esse esforço e tal. E aí a gente comprou extrator e bico de silicone, tudo pra... Inclusive ela escutou o sinuque de bicos algumas vezes pra ver se tinha alguma coisa sobre isso. Eu nem sei se ela chegou a pegar alguma informação dela. Mas enfim, então... Pra mim, os 3 primeiros meses foram... É óbvio, foi diferente de tudo que eu vivi na minha vida. Mas a minha rotina, pelo fato de eu trabalhar de freelancer, a diferença era que quando eu dava meus intervalos, ou então quando eu estava por perto, em vez de eu ir ver o Instagram ou jogar Top Gear, porque eu baixei o emulador do Super Nintendo e não faço outra coisa, eu ia ficar com ela. Sei lá, trocar a fralda, ou então pegar ela no braço e tal.
Posso fazer só um pedido agora pra... Ana, coloca a música da abertura do Top Gear aí.
Boa, boa pedida.
Por favor.
Inclusive, a série do Japão, ela toda é... As introduções são todas com as músicas do Top Gear.
Ih!
Muito bom. Mas enfim, e outra coisa. A minha cunhada tava lá e uma semana depois, meus sogros chegaram. E, simultaneamente, chegou muito trabalho pra mim. Muito trabalho mesmo. Então, foi tudo cronometrado, assim. Foi tudo... encaixou tudo. Quando eu não tinha tempo algum de dar assistência, praticamente nenhuma pra Camila, meus sogros estavam lá. Claro que se eles não tivessem, a gente ia ter que dar um jeito pra... Eu ia ter que, sei lá, trabalhar de madrugada e... Trabalhar de madrugada não, de dia, né? Porque ela só ficava acordada de madrugada. Mas a rotina da Camila mudou muito mais do que a minha. Mas de alguma forma a minha rotina mudou porque também eu quis muito me envolver, esse lance de estar perto e como eu trabalho em casa, ficou bem mais fácil. Eu não tirei licença porque eu tava com muito pouco trabalho, então não vi necessidade de tirar licença do trabalho, porque licença de freelancer também, né, foda, né?
Licença de freelancer é não receber, né?
Pois é, licença de freelancer. E, cara, eu trabalho por uma empresa portuguesa. Assim, o meu maior cliente é essa empresa portuguesa. E sempre deu uma grana razoável pra gente. Principalmente na Colômbia, que é tudo muito barato e tudo mais. Só que, depois das Olimpíadas, o volume de trabalho caiu muito. E eu tava muito preocupado, porque a gente já tava grávido, né? Quando as Olimpíadas acabaram. E aí, menos trabalho, menos dinheiro. E eu fiquei, puta que pariu, fodeu muito agora. Porque agora que eu preciso de dinheiro, não tem dinheiro porque não tem trabalho. E aí, quando começou a aparecer mais trabalho, eu fui aceitando tudo, né? Porque sei lá quando é que vai desaparecer o trabalho de novo, né? E foi quando meus sogros chegaram e tudo mais. Mas a questão é, a gente tava... nossa rotina mudou completamente, porque a gente tava com a criança, que demandava tempo e atenção o tempo todo. Sim. Mas devido ao fato da amamentação, que era exclusivamente da Camila, e devido ao fato de quando ela mamava, ela dormia, e se a gente tirasse ela do peito, ela acordava, então... ela acabava ficando muito mais tempo com a Camila, entendeu? E nas primeiras semanas também teve a questão da cicatrização da cesárea e tudo mais. Então eu acabei que nessa época eu tava mais presente do que eu fiquei depois. Porque depois que a Camila tava sarada já e tudo... Cara, e a cesárea parece que foi milimétrico. Assim, eu não sei como é que a criança saiu daquele buraco. Porque foi no ponto, assim. O corte foi exatamente o que precisava. Eu não tinha margem de erro ali. Então, assim, os 3 primeiros meses, pra mim, foi menos do que todo mundo pregava que era, entendeu?
Ah, entendi.
E agora eu não sei se a Sofia é mais calma, mais tranquila, ou eu não sei se é pelo fato de que tem essa questão da amamentação que tira muito de mim, entendeu?
Não, com certeza. Assim, quando a gente fala dos 3 primeiros meses, é mais porque, normalmente, é aquele período que o bebezinho ele vai ter cólica, se ele tiver cólica, né? Senão você, tipo, é uma pessoa sortuda.
Teve.
Mas é onde, tipo, aquele horror que começa a ficar de noite, a criança começa a chorar loucamente, você não sabe o que fazer.
Não, sim. E se tiver, como é que é o nome daquele bagulho que o Dante teve? Eu esqueci o nome.
A bactéria, dessas bactérias oportunistas que ficam na pele, aí dá infecção de pele.
A gente esqueceu o nome. O Ereva, não importa.
É, ela não teve.
Mas, cara, a gente teve e foi tipo assim... o caso do Thiago foi bem mais grave, né? Que o Dante teve que ficar internado e tal. Mas, assim, no meu caso, apesar de ter sido mais brando, é do caralho você ter que levantar várias horas de noite com água quente, sabe? Deixar a garrafa de água quente, porque a água tem que estar fervida, e algodãozinho, e não sei o que, deixar tudo preparado, e fazer tudo isso sem ligar a luz, né? Você não pode ligar a luz.
Gaiden, né, cara?
E vai fazendo, e queima a mão, foda-se, queima a mão, vai lá, vai devagarinho, assopra pro algodão não ficar muito quente, limpa, deita, 40 minutos, uma hora depois, você vai fazer isso de novo, então, nem relaxa. Deita, mas não relaxa.
A Sofia não teve... Assim, ela teve cólica. Ela teve... Houve noites em que ela tava gritando de dor mesmo assim.
Pois é.
E o que tinha que fazer era aquela massagem, né? Uhum. Pra dar uma aliviada. A gente tem uma almofadinha, que é um carneirinho que a gente esquenta no micro-ondas e coloca na barriga dela, que dá uma aliviada também. Mas, sinceramente, se a gente for contar nos dedos quantas vezes ela teve uma crise muito forte, não dá 10, assim.
Porra, que bom, cara. Que
ela,
bom.
Ela, nesse sentido, ela foi... mais tranquilo. E também, assim, às vezes ela tava começava a chorar, a gente percebia que era cólica, e aí fazia a massagem, e pronto, já... Às vezes não precisava nem fazer a massagem, a gente colocava só ela de bruxo mesmo, e aí já vinha peidos a mil, assim. E pronto. Então, mas, ou então, já pode ser minha memória apagando em busca de um... de um novo filho.
Pode ser.
Mas, agora, por exemplo, ela passou por uma fase que era pouco antes de dormir, ela ficava muito irritada. Muito irritada. Tipo, ela tava claramente com sono, mas nada resolvia. A única coisa que ia resolver era dormir, mas ela não sabe disso, né?
Não se entrega, ela, né? É uma merda.
Não se entrega, exatamente. E aí ela fica chorando, cara, um choro. E eu... Tipo, quando é cólica, pô, você entende, pô, andou, né? Não tem como ela fazer... Mas ela só ela dormir, que passa. E ela não dormia. Mas, de novo, se contar nos dedos, não dá 10 vezes que isso aconteceu. E pronto, tem um lance do banho, que ela sempre adorou tomar banho. E isso era um problema, porque quando a gente tirava, ela chorava. Mas agora também ela não chora mais quando sai do banho. Então, ela é ótima.
Pô, que bom. É a criança mais tranquila.
Porém, há que se dizer que a Camila, ela reclama muito de... Às vezes ela acorda pra mamar à noite, e aí quando ela dorme no peito... A gente, nessas mudanças todas, a gente desistiu de berço já. Foda-se de berço.
Uhum. Imaginava.
Ela dorme com a gente. E aí, quando ela vai colocar na cama, ela vai e acorda. E ela não chora. Ela só fica com um gemidinho, assim, sabe? Por isso que quando ela chora, a gente já fica preocupado. Porque se ela tá chorando é porque é muito sério. Entendeu?
Entendi. É assim, cara. Acho que a gente que tem um pouco mais de experiência, a gente pode até te dar umas ajudas também. A primeira coisa quando você fala que, porra, não consigo ainda botar pra dormir e tal. O Berto até falou aqui, calma que daqui a pouco vai.
Uhum.
Mas assim, não deixa de tentar.
Não deixa não.
É, porque assim, isso eu cometi esse erro no início com o Dante. E eu só fui conseguir realmente começar a botar ele pra dormir, cara, depois de um ano, sabe? De,
uhum.
Na real, assim, de botar... E mesmo assim eu tinha que sair de casa e botar ele num sling, levar ele pra passear na rua de noite pra ele dormir. Então, mas eu percebi que era justamente isso, eu caí nessa armadilha de tipo, não, ele só dorme no peito, então tipo, porra, não posso fazer nada. Mas aí era uma situação meio confortável também, né, pra uhum, gente,
sacou? Exatamente, parece muito, desculpa, né, não tem um peito, isso. Então, mas o lance do sling é muito certo, né, a gente comprou o sling e sempre que a gente vai sair, eu sempre prefiro sair de sling, a Camila, ela curte mais o carrinho, mas quando ela sai comigo no sling, ou ela já tá dormindo antes da gente entrar no carro, o carro Uber, né? Que aqui em Brasília, eu acho que a gente pegou todos os motos de Uber que existem.
todos os cinco.
Não, aqui tem uma caralhada de Uber. Todo mundo tem Uber aqui. Aí, ou ela já dorme antes da gente entrar no carro, já tá dormindo, ou então ela dorme na primeira tesourinha, assim, aqui de Brasília, porque não tem esquina aqui. Aí, ou seja, se... Eu acredito, né, que se na hora dela dormir eu colocar no sling e der uma caminhadinha com ela, rola, entendeu?
Isso, é isso aí. Aí o problema todo vai ser, tipo, como é que você vai fazer o truque ninja pra tirar ela do sling sem que ela acorde, né?
Exatamente. No começo, quando ela era recém-nascida mesmo, ela dormia comigo. Ela dormia no meu peito aqui, entendeu? Sem precisar mamar nem nada. Depois é que ela ficou nessa onda de só dormir quando mama. Não sei se é uma parada que a gente acabou acostumando, ou se é natural, e se acabar acontecendo de qualquer forma. Mas ela, comigo, ela não dorme. E também tem outro detalhe. Ela é muito bagunceira. E comigo, ela sempre tá rindo e tal. Então parece que ela me associa a estar acordada rindo e a zoeira, entendeu?
Eu sei bem disso.
Aí eu não sei se é
e
isso
as também. As mães ficam bem chateadas com isso.
Fica,
a Camila tava até reclamando. Ela, pô, ela só ri pra você e tal. Foi mal aí, né? Você usa o cheat da ocitocina, eu uso o meu cheat da bagunça.
É porque, ah, sei lá, acho que na real é que com a gente elas crianças brincam e tudo mais, mas na hora de, tipo, do medo e da segurança não é com a gente, é com elas, então...
Principalmente quando é bebezinho, né? É. Depois, quando cresce e a gente consegue se aproximar e tem um vínculo mais forte, eles buscam a gente bastante, sabe? Pra, tipo, quando machucou o pé, sei lá, ou então quando tá buscando na escola. E aí é engraçado que a Anne também fica puta. Tipo, as poucas vezes que eu consigo liberar do trabalho pra poder buscar eles, por exemplo, porque eu só levo, né? Aí quando eu apareço pra buscar na escola, meu irmão, batata. Tipo, eu tava de férias, eu ia buscar todos os dias, o Gael corria direto pra... Primeiro me dava um abraço. Aí depois ia, tipo, dava um abraço na Anne, sacou? Tipo, papai! Então elas ficam puta com isso. Porra, tá vendo? Eu venho buscar todo dia. Eu falei assim, é novidade, né? Não sei o que
é, exatamente. Tranquilo, pai!
Então, a pergunta é... Quais são os planos agora, longo prazo, né? É ir pra Portugal e...
É, assim, a gente vai solicitar o visto, tá reunindo aqui os documentos. Vai demorar um pouco ainda, porque é muito burocrático a parada. E aí... E também vai ser até bom, porque a gente vai chegar lá no inverno e o aluguel é mais barato. E o inverno, né? É bom. Inverno é bom pra mim. E ficar por lá. Não tem... A longo prazo é ficar lá mesmo. A Camila vai fazer o mestrado lá... E a gente tava lendo umas paradas sobre crianças em Portugal e é um lugar muito bom pra crianças. A gente leu que é o...
A escola base,
é o
né?
Melhor país.
Escola da Ponte, não é? Que é tipo a escola pica da galáxia.
É, a educação lá pública é muito foda. E a gente viu que é o quinto melhor país pra uma criança viver.
Nossa. Porra aí.
Então é isso, não tem... Se bem que 2 meses atrás nosso plano era ficar na Colômbia, sem querer sair de lá. Mas enfim, é assim, né? Como diz lá naquele filme lá do Inhárito, se você quiser fazer Deus rir, conte seus planos.
Né?
Então,
é.
Tô contando aqui.
Ótimo saber. É, se vocês realmente forem pra Portugal, a gente chama de novo pra você contar como é que é a vida em Portugal.
Ah, massa. Estamos aí.
Beleza. Tá vendo? Pra cavar a participação, agora você vai ter que morar em Portugal. Mas então é isso. De pauta, a gente tem que fechar, né? Porque a gente sabe que todo mundo aqui é pai. Ele tem a Sofia pequenininha, vai fazer 4 meses... A gente não pode segurar muito o pai por aqui, né? Então vamos diretamente agora para nossas indicações supimpas. E segura aí que a gente tem coisa boa para indicar. In my
head, I play a supercut of us. Indicações supimpas!
E nas indicações supimpas de hoje, eu quero começar falando logo da minha, que na verdade é um jabá pro próprio Felipe.
Ótimo. Obrigado.
O Onden, lá o podcast principal dele, tem uma série muito recente que começou no episódio 140, O Japão e as Mulheres. Então eles estão fazendo uma série de... Eu não sei quantos episódios no total, são 4?
São 3 com brasileiras que moram no Japão e 1 com as japonesas que moram no Brasil.
Isso, perfeito. Então são 4 episódios que eles lançaram para essa série e aí eles contam as histórias, né, de mulheres que moram no Japão, mulheres brasileiras que moram no Japão e uma mulher japonesa que mora aqui no Brasil. Eu não vou dar spoiler, tá? Mas eu quero que vocês ouçam essa série porque lá vocês vão descobrir quem é a nossa ouvinte secreta, Catilene. Vocês vão saber qual é o nome real dela e a história dela.
Eita! Então, qual episódio?
Não posso falar, porra.
Ah, tá.
Eles vão ter que fazer download.
Escuta!
Eles vão ter que ouvir os 4 episódios pra poder saber quem é.
E se tiver que ouvir de novo, baixa de novo.
Isso aí.
Não ouve o mesmo que você já baixou.
Exatamente. Muito bom. Qual é a tua?
Eu vou fazer 2 indicações, muito rapidamente. Uma é relacionada ao tempo paternidade. É um filme chamado Quando Você Viu Seu Pai Pela Última Vez. É com o Colin Firth e com o Jim Broadbent. O Jim Broadbent é o Zidler lá do Moulin Rouge. É um filme muito triste, mas é tapa na cara pra você, como diz a música Trem Bala lá, né? Você se ligar das pessoas que estão aqui enquanto elas estão aqui ainda. Sim. Então vale a pena, mas é muito triste. Então eu vou avisar logo que ele é muito triste. E eu queria fazer outra indicação aqui, cara, é foda, porque a gente fez um episódio muito tempo atrás sobre a Nova Zelândia e a entrevistada indicou a Royals, da Lorde, né?
Ah, Royals.
Pra ser trilha. E aí eu fiquei viciado na música, né? E escutei o disco todo, mas não curti muito. Aí beleza. Aí quando, recentemente, agora este ano, a Lorde lançou o seu segundo disco, chamado Melodrama. E eu, pô, vou ver qual é da Lorde. Ver o que é que ela tem a me dizer. E eu adorei. Adorei o disco. Acho que ela tem... Na época do disco ela tinha 19 anos. Quando ela compôs as músicas. E as músicas são muito fodas, cara. São, pra mim, assim, elas me dizem muito, apesar de eu saber que elas não são pra mim, entendeu? E aí fui revisitar o disco antigo. E gostei mais ainda. Ou seja, naquele momento, eu não estava preparado para o primeiro disco da Lorde. Então, até pedi a Camila, amor, me dá os discos da Lorde no meu aniversário, né? Os LPs. Aí ela, não, quero te dar uma coisa que se pareça contigo, né? Que eu vejo, pô, o que é que pode parecer mais comigo que uma diva pop adolescente, não é mesmo? Então, eu recomendo a música Ribs, do primeiro disco da Lorde, que ela é muito, muito bonita. This dream isn't feeling sweet. We're reeling through the midnight streets. Ela fala sobre envelhecer. E ela, na época, tinha 14 anos quando ela fez a música. Ou seja, pra ela significava uma coisa, pra mim significa outra, mas... caralho, é envelhecer, é muito foda. É uma pessoa de 14 anos escrever uma coisa que sai pra um de 32, entendeu?
É verdade.
E do Melodrama, que é o novo disco dela, eu indico Supercut, que é uma música muito triste. A letra dela é muito triste, mas o ritmo dela é muito animado. Aí parece que aquela... Você terminaram o namoro com você, o relacionamento, e você foi pra balada, entendeu? A música é isso. E é muito foda também. Então, eu indico Lorde.
Perfeito, maravilha. Adoro Lorde. Então foi isso de indicações por hoje. Vamos agora partir pro nosso encerramento. E eu espero que vocês tenham gostado. O que, que é, cara? Não me interrompe! Não,
eu lembrei agora. A gente participou, eu e o Vitor, mais o Vitor do que eu, porque eu tive que sair no decorrer do podcast. A gente participou do Player Select. Cara, foi bem legal.
É um podcast que fala sobre o mundo de jogos, né, de maneira geral. RPG, Mundo Nerd, e teve um capítulo que foi do Pai Gamer, e nós fomos convidados, foi muito divertido. Escutem, link no post.
Boa, e obviamente eu não participei porque eu não consigo mais jogar videogame depois que os meus filhos nasceram.
Fraco.
Muito triste.
Sabe por quê? Porque eu também sou fraco no jogo também. Só que eu quis participar.
Por isso que eu só jogo Top Gear no emulador do Super Nintendo.
É o máximo que você pode se comprometer.
Qual? Né? Um, dois ou três mil?
O um, cara. E eu faço o seguinte, eu jogo com cada carro em cada uma das dificuldades.
Nossa.
Então faz muito tempo que eu tô jogando e falta muito ainda pra eu terminar.
Caraca. Então é isso, indicações supimpas por hoje. Vamos agora então finalizar aqui, fazer aquele embrulhamento do episódio.
Ih, tá acabando!
Bom, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Felipe, muito obrigado, cara. Gostamos muito de conhecer um pouco mais de você. Espero que os nossos ouvintes tenham curtido essa conversa e espero principalmente que eles vão lá conhecer também o seu trabalho no Onden. Quer dizer, todos, né? Todos os spin-offs e os outros podcasts que você faz.
Ah, eu também espero que vocês vão fazer isso. E obrigado aí pelo convite. Vocês são muito legais. Mais legais até do que eu ouvindo vocês. Vocês são legais conversando comigo.
Muito obrigado, muito obrigado.
Então, brigadão pelo convite, obrigado pela conversa. Se quiserem falar sobre como é criar uma criança em Portugal, me chamem no futuro, porque eu não sei quando é que a gente vai chegar lá. E vão lá no Nome de Ser Mundo, que é bem legal também.
Ótimo, valeu, cara.
Inclusive, só uma coisa, só pra fazer um link entre os dois podcasts, tem dois episódios sobre como criar filhos bilíngues. Então, se você tiver essa dúvida, você vai lá no Nome de Ser Mundo. E é o meio que um tricô de paz também.
Ih, Camila Saloto.
Olha só, muito bom.
Camila Saloto, fica a dica, hein?
Fica a dica, Camila.
E é uma entrevista com um doutor em linguística. O cara sabe
porra,
o que tá falando.
Aí sim. A gente que não sabe porra nenhuma, lá você vai saber alguma coisa.
A gente sabe. Dá pitaco na vida dos outros.
Berto, é chegada a hora.
Hoje é um dia muito especial, muito importante, porque hoje temos duas hashtags. Temos duas hashtags. Mas a primeira hashtag, hashtag, é o nome de Cetricô. Aí a segunda hashtag vai ser planejamento, só que não. Porque quando se tem filho, você planeja o que você quiser. Agora, cumprir é outra coisa.
Muito bom, muito bom. Então é isso, gente, de episódio por hoje. Se você gostou, não esquece de comentar aí no post. Dá aquela moral. Então ajuda também a divulgar o podcast pros seus amigos. Mostra aí pra todo mundo. Tem aquele amigo que tá querendo morar na Colômbia? Manda pra ele. Manda na lata dele. Obriga ele a ouvir. E também não se esqueça que daqui a 2 semanas a gente tá de volta, às 10 da manhã, pra mais um tema supimpa. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.
Isso aí, tem uma quinzena supimpa e beijo. Tchau!
Tchau, gente. Obrigado mais uma vez pelo convite e até... não sei quando.
Até Portugal. Valeu.
¿Dónde estás, corazón? Ayer te busqué.
Caraca, a primeira vez que eu falei sentido... Eu te tetubei pra falar de tetubear.
Ai, ai, ai.
Puedo pensar.
Que a gente tem o bot do paizinho, ó. O paizinho hacker fez um bot lá no Facebook.
Não gostei.
Não?
Porque você sempre manda bot do paizinho.
Bot do paizinho. Bot, 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 bot. Não, né?
Ah. Ai, não temos de vergonha também.
Acha a gente supimpa pra dedéu? Então a gente, ó, estamos botando mais uma gíria de velho. Se você acha que a gente é supimpa pra dedéu...
Classificação etária do podcast, 47
anos. 87
anos.
Tem que ser ancião pra entender. A gente vai fazer uma... um tour de visitação.
Tudo
na
isso
casa
do Celso, menos a minha casa. Puta que pariu, nossa senhora do céu.
Depende do valor, hein?
Se pagar o aluguel, tem acesso irrestrito.
Né? Pode até usar o banheiro.
Que eu.
Airbnb dos supimpas.
Meu Deus do céu, cara.